mais vale, pois mais vale. Pois,
Rita.
Às vezes mais vale. Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Coisitas de Rita. Espero que estejam bem, com saúde, e eu também espero ter saúde. Não são só vocês, também desejo o mesmo a mim. O que eu desejo, não é o mesmo, não desejo o mesmo para vocês que desejo para mim, porque podemos ter gostos diferentes, está bem? E há que respeitar. Por exemplo, oh meu Deus, por exemplo, eu estou a desejar uma Santos mista. E vocês podem querer outras coisas. Percebem? Às vezes uma pessoa também. Porque senão. Tata. Sejam bem-vindos a mais um. Ah, já disse. Já fiz. Ok, está bem. Então é assim. Tomei uma decisão que sempre que eu receber alguma coisa que eu gosto, vou aqui partilhar, está bem? Eu não faço influencing no Instagram, mas, e também não vou fazer aqui. Mas, por acaso, deixem-me dizer-vos que recebi um livro de... Basicamente, é uma rapariga que segue o Banana, que é a Carolina, um beijinho para ela, o Banana, a Papaya e a Coisitas de Rita. Pronto, é a Carolina. Estou-me a rir porque ela segue os dois, pronto, se quer. Gosta, então, e eu sinto-me tão, olha, nem sinto-me agradecida. E ela enviou-me um livro de uma amiga dela, que se chama Marta Guerreiro, que tem ilustrações incríveis, que acho que também são dela, da Marta. Pronto, é um livro de poesia com ilustrações. Pá, e é muito bonito, e ela escreve muito bem. E ontem estive a fazer um jogo muito divertido com o Pedro, que foi, pronto, este livro é da Marta Guerreiro, chama-se Amor Impróprio. Foi lançado durante esta quarentena. Esta? Qual delas? Não é? Uma delas. Não sei. Também já não interessa. E ao mesmo tempo também tínhamos aqui um livro do José Luís Peixoto de poemas. Ah, pronto. Este livro da Marta Guerreiro, que se chama Amor Impróprio, é de poemas também. Poemas e pensamentos. E posts. Não, é poemas e pensamentos. E o José Luís Peixoto também fez um livro de poemas durante esta quarentena. E ontem fizemos um jogo que era, eu lia um texto, ou do sem o Pedro saber, lia um texto de um livro ou de outro, da Marta Guerreiro ou do José Luís Peixoto, e o Pedro tinha de adivinhar qual é que era o texto que autor correspondia. E ele lia alguns da Marta Guerreiro e ele pensava que era José Luís Peixoto. E ao contrário, nunca aconteceu. Ele nunca disse que era Marta Guerreiro um texto do José Luís Peixoto. Mas é porque ele também fala de montanhas e outras coisas, está bem? Escreve muito bem, gosto muito dos dois, pronto. Agora gosto muito, eu conheço melhor o José Luís Peixoto. Agora a Marta Guerreiro estou a conhecer e aconselho. Olha, não tenho mais nada para... Mais, o que é que eu posso... Não é? Tenho de ler. Já li algumas partes e gostei. Por exemplo, ok, se quiserem, se calhar vou ler a página 33, que eu gostei muito. Já agora é a minha idade. E às vezes esqueço-me, por acaso, como fiz há pouco tempo. E foi em confinamento. Às vezes esqueço-me que fiz anos. Só que depois tenho ali o caiaque que o Pedro me deu. E lembro-me. Bem, enfim. Desculpem. Este flexing. Então vá, na página 33 diz assim. Das raízes que criei nas relações onde pousei, sobra água e falta amor. De tanto negar que sou feita de feridas abertas, reguei demais e colhi de menos. Desculpem, estava quase a começar em slam poetry. Ela escreve muito bem. Agora vou... Se calhar agora apetece-me fazer um bocadinho de slam poetry. Sou manjerico, sou papoila. Tenho um pouco de saloia, mas muito de vermelhos. Pinto as unhas, os lábios e os seios. Seio. Que sou papoila. Quem pinta os seios? Com o quê? Pinta-se os seios de quê? Sou sangue entre as pernas, feita de vozes externas que me tentam interromper. Pétala frágil. Oh, frágil. Não, só diz uma vez frágil é que repeti, porque estou a deixar-me levar pelo slam poetry. Também manjo... Bem, vou voltar atrás para não perderem um bocadinho o pensamento, está bem? Da pétala frágil também mancho e também murcho. Sou botão por abrir, terra por cuspir. Sou poesia só por existir. Olha, também foi um bocadinho flexing, Marta. Estou a adorar o livro. A sério, é mesmo um livro fixe. Tem umas ilustrações incríveis e ela escreve muito bem. São bonitos. Os poemas, pronto, são bonitos. O que é que eu posso dizer mais? Aconselho. descalça, toco no ombro, retiro a alça e danço nua. Nunca tua, nunca de ninguém. Empenhada para que a coragem me consuma e os demónios se assumam para que eu possa por fim libertar. Eu posso até falar, mas ninguém sabe traduzir. Nem o céu ou o mar sabem onde devo ir. E eu não sei explicar a dor de não querer acordar. Meto o despertador a tocar para a hora em que a mudança é agendada. Até lá, a alma descansa e a voz é poupada. Este estava a ler pela primeira vez. E sabem quando uma pessoa lê pela primeira vez um texto em voz alta? Se me perguntarem o que eu li, eu não sei. Na escola faziam muito isso. Ah, Rita, lê então o texto. Nas aulas de português, lia o texto em voz alta, não é? E no fim, então o que é que tu acabaste de ler? Não fazia ideia. Desculpa, estava só a pensar na performance, senhora professora. Tá bom, pronto. Tá, olha, estão dadas as dicas. Aqui o momento unbox. É uma espécie de unboxing. É um unboxing que se pode ter em podcasts. Epá, e na verdade não quero amassar ninguém com isto, mas gostei. E assim, quando se dá um livro, não é? Dá-se vida. Dão-se vidas. Opá, não estou. Estou ou não estou? Estou. Ai, estou. Deixa cá ver onde é que eu estou. Não, queria só ver se tinha gritado muito, mas não. Está a chover. Esta chama-se a Depressão Karim. Karim, K-A-R-I-M. Vai haver trovoada e muita chuva este fim de semana. Está bem. Pronto. Com esta informação, o que é que podemos fazer? Tanta coisa. Não para roubar. Ah, tá. O que eu queria dizer é que o Karim é a Depressão Karim. Karim é o nome da pessoa. Não devia dizer. Foi uma brincadeira. Tentou-me assaltar quando era pequenina, mas era filho de um grande amigo da minha madrasta. Era ele e acho que era o Peixoto. Era o Cari Peixoto. Cercaram, estava a sair da escola, estava a ir a pé para casa, porque na altura eu por acaso fazia muito isso, ia sempre a pé para casa. Depois, pronto. E a pé para casa, adiante. Quando era mais novita. E ainda era para aí que é 1 quilómetro, na boa, sempre a subir. E eles cercaram-me numa rua e disseram-me: passa para aí, dá-me aí 1 euro. Pronto, foi pouco também. Dá-me aí 1 euro. E eu não tenho mesmo. Dá-me. Não sei qual foi a conversa. Sei que era o cara. Eu conhecia-os porque eles eram populares no liceu. E eu é que não. E ele não sabia que eu era filha de uma amiga do pai dele. Filha. Enteada. Pronto. Não me levaram dinheiro nenhum, mas assustaram, não é? E eu depois fui dizer à minha madrasta: olha, o Karim tentou. E nem precisava. Era só mesmo. É que isto era só mesmo para chatear. Foi só mesmo para chatear, porque eles não precisavam. O que é que precisam? É só se for para as gomas. Bem, e depois ele pediu-me desculpa, muitas desculpas, e ele é uma pessoa muito, muito querida e simpática, e olhem, e somos amigos, pronto. É um amigo de infância da Figueira da Foz, que calha ter sido a primeira pessoa que me tentou... Assaltar é muito forte, não é? Mas naquela altura tudo parece mais. Tudo parece maior. E o carnaval que eu odeio, oh meu Deus! É assim, se há coisa. Eu peço desculpa se alguém depende do carnaval para viver. Mas digo-vos uma coisa: se vocês dependem do carnaval para viver, eu não sei se não terão, se calhar, de pensar nas escolhas que fizeram na vida. Porque ninguém pode depender daquela merda, pelo amor de Deus! Mas pronto, pode haver gente a depender, trabalho e não sei o quê, epá, e peço desculpa se estou a ofender, mas eu não tenho de gostar do trabalho de toda a gente, não é? Assim como, não é? Toda a gente é livre de odiar trabalhos. E eu, se alguém depende do carnaval, eu odeio esse trabalho. Agora, acho fixe as pessoas se divertirem-se. Eu é que não me vou divertir nunca no carnaval, nunca me diverti no carnaval, aliás... O carnaval, para mim, sempre esteve associado a uma fase depressiva, não sei porquê. Porque todas as fotos que eu vejo desde pequenina vestida de coisas, tipo boneca, peixeira, dama antiga, que era o que eu... Assim, enquanto eu fui vestida de dama antiga, que era aquilo que eu queria sempre, então filha, o que é que tu queres? Nesta aula, ainda a minha mãe era viva e eu era pequenina, ela perguntava-me, então queres ir vestida de quê? E eu, dama antiga, era sempre dama antiga, quer ser a dama antiga. Houve anos em que não havia a dama antiga tinha o ceiote, tinha o leque, tinha, mas depois uma pessoa vestia-se tão bem, ia para a rua e sujavam-nos todas com, sujavam-nos todos com aquelas, ai, havia umas merdas que eu odiava, que é tipo uma espuma cor-de-rosa que punham, atiravam na cara, meu, mas para quê? Eu odeio purpurinas, meu, odeio purpurinas. Purpurinas serpentinas e aquelas coisinhas que se metem em todo lado e é horrível, é papel, é suja. Pá, odeio o carnaval, é apitos, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, sempre as mesmas putas, as mesmas músicas, não, eu odeio aquelas músicas. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, parem, parem, parem com isso. Este ano houve quem se lembrasse de transmitir o carnaval online. Quem é que? As pessoas vestem-se em casa, põem música. Eu adoro música brasileira, atenção. Calha é que na Figueira da Foz eram sempre as mesmas 10 que metiam. Parecia que estava no Rock in Rio, no palco do Milênio, a cantar o karaoke. Cantando, enfim, pior trabalho sempre. Bem, já falei disto, não quero repetir. Bem, é assim, pronto, eu por acaso é engraçado, porque gera aqui um debate engraçado de ideias em casa, porque o Pedro adora o carnaval. Ai, meu Deus, como é que... Quer dizer, uma pessoa que raramente gosta, vai a festas, não gosta de festas, e de repente adora o carnaval. E eu, que até sou uma pessoa sociável, odeio o carnaval. Nem sequer percebo como é que alguém gosta. Mas que querem se vestir de quê? Vocês querem se vestir de quê, caralho? Desculpem. Pá, vi... Pá, para quê, meu? Para quê? Vocês não são... Parem, parem de parecer assustadores. São, é tudo assustador. Eu odeio mascotes também. Odeio mascotes. Um dia no Rock in Rio, também. Disseram-me assim. Ah, agora as repórteres vão vestir estes fatos de... Ah, não, uma avestruz. Vão vestir estes fatos para fazer umas entrevistas, vai ser muito giro, vai ser muito giro, e vai ser giro, vem, então veste-o tu, então vai tu vestir disso. Achas que eu quero andar com uma avestruz? Estão 30 graus, tenho de fazer 12 horas de trabalho, acham que eu quero vestir um fatinho de treino de avestruz para fazer animação, para dançar? Isso é um trabalho à parte, isso é um trabalho de mascote, e as pessoas são pagas só para isso. Olha a Disney, que eu odeio também. A Euro Disney, que estão lá todos. Isso é um trabalho. O rato Mickey, de repente, não tira o fato e vai fazer uma entrevista e diretos de horas. Pois não. Bem, tá bom. Não sei, olhem, não sei como é que isto... Como é que eu vim para aqui? Nem sequer era suposto. Mas é para... Estou muito... Isto mexe-me comigo. Carnaval mexe-me comigo. Mexe, mexe. Mexe, mexe. Que eu... Olha, eu acho que está na altura. Eu acho que toda a gente já se perguntou isto. Espera lá, estou aqui. Pronto, já deixem-me só acabar com isto de carnaval. Odeio carnaval. Acabou, pronto. E agora, passando a outro assunto. Imaginem se eu fosse uma moderadora de um debate. Ok, desculpa, está bom? Olha, Marcelo, para. Manda, para. Agora é o outro, como é que ele se chama? Eu esqueço-me sempre dos nomes também, vi de ser bonito. Se calhar, agora que as coisas, vamos entrar noutra crise, é uma boa altura para imprimir dinheiro. Se calhar tem de ser. Se calhar temos de ir buscar aquela fotocópia Dora, fotocopiadora, que está naquele armazém, no sítio onde vive, no Parlamento. Aquela fotocopiadora do Parlamento. E começarem a imprimir notas. E assim, distribuíamos um bocadito. Pagávamos as dívidas. A TAP. Congelávamos a conta da TAP. E usávamos esse... Imprimíamos o valor correspondente da dívida. E assim vivíamos melhor, se calhar. Conclusão. toda a gente já fez esta pergunta, não é? Porquê que não imprimimos mais dinheiro? Então, se está até pouco, se há pouco, imprime mais. Não, mas as coisas não funcionam assim, porque dá-se uma inflação e consecutivamente a desvalorização do dinheiro. E eu, pronto, deixem-me dizer, eu já sabia isto na teoria, não é? Só que não percebia muito bem. Uma pessoa nunca percebe muito bem de economia. Quer dizer, uma pessoa... Uma pessoa... A maior parte das pessoas não percebe nunca. Eu vou-vos explicar porque eu fiz essa pergunta ao Google e ele respondeu-me. Claro, e explicou melhor. E agora encontrar esta porra. Opa, fogo. Eu devia já ter isto aqui. Já está. Depois estive a ver. Ah, deixa cá ver quantos quilómetros é que eu fiz hoje e não sei o quê. Ah, está aqui. Então vamos a isto. Isto está escrito em português do Brasil. Haveria uma falsa sensação de melhora na economia seguida por inflação desenfreada. É isso que acontece quando a impressão de dinheiro não acompanha um aumento na produção de bens e serviços. Com mais grana no bolso, as pessoas compram demais e os produtos faltam, ficando mais caros. E não, isso não é uma suposição, a história comprova. Quando Juscelino Kubitschek presidiu o país entre 1956 e 1961, notinhas extra foram impressas para pagar as dívidas criadas pelo seu projeto de expansão. O processo de inflação que veio em seguida foi tão grande que só começou a diminuir décadas depois, com a implantação do Plano Real em 1994. Para ter uma ideia, em 1993 a inflação anual chegou... Ah, isto não é, são valores, eu passo à frente. É por isso que imprimir dinheiro não é a solução para a miséria. No final, os pobres continuariam pobres, mas com um monte de notas desvalorizadas no bolso. E depois há aqui também uma... fizeram aqui uma alegoria com maçãs e laranjas, que eu agora também, sou por sincera, não me lembro muito bem, mas era do género, se tivesses uma laranja e se trocássemos uma laranja por uma maçã, pronto, tudo bem. Agora, se tivéssemos duas laranjas, mas a pessoa só tem uma maçã e ela só quer uma laranja, epá. Ok, estou a perceber, uma alegoria bonita. E agora também já não me lembro muito bem. Olha, pronto, mas não sei. Era isso. Desculpem. Olhem, olha, também está bem, está bom. Está. Estava a ver se acrescentava mais a isto, mas de facto. Sei lá, mas às tantas, se só congelássemos as contas, imagina, Sócrates, do Salgado, alguns, e esse dinheiro correspondente andasse a circular de alguma forma, e como é que esse dinheiro circula? Se está lá, não é? Se calhar teríamos era de imprimir a cores, não é? Preto e branco, para também não se desvalorizar assim tanto. Pronto, e com aquele papel bom, não é? Papel de nota, pronto. Pá, a minha caixa de e-mail anda a ficar cheia e tudo o que são e-mails desnecessários eu fico chateada. E no outro dia recebi um, porque eu adormeci a meio de um jogo da Sueca Online, e recebi um e-mail, eu nunca tinha recebido isso, recebi um e-mail do centro de jogos, vá, do jogo online da Sueca, a dizer, foram-lhe devolvidos os 100 créditos virtuais porque o jogo ficou sem efeito, qualquer coisa do género. Eu pensar assim, fogo, a sério que me vão enviar um e-mail a dizer que me devolveram créditos virtuais? São virtuais, são aqueles, sabem? Uma pessoa entra no jogo, já tem uns, tipo, esses, porquê que eu preciso saber se foi, não é, nem sequer, porquê que me estão a encher porquê que me estão a mandar um e-mail para dizer esta informação que não é informação? Para não falar do LinkedIn e não sei o quê, né? Que isso já... Vou por aí. Mas isto na vida real seria o equivalente a eu, sei lá, imaginem, ter adormecido na coletividade da Cova da Serpa, a meio de um jogo da Sueca, e acordar no outro dia com uma carta, com uma encomenda, que era da meia mini que eu deixei lá. Percebem? É ridículo. Não, ninguém faria isso. Olha, está aqui. Deixaste a mini. Está aqui, não, era uma carta. Pronto. Meia mini. E vinha tudo, já não é, já não era meia, já estava tudo entornado, não é? Pronto. Não, agora, como fechar, como bloquear estas portas de sítios que sabem os nossos e-mails e mandam como se não, opa, como se não tivessem apreço nenhum pela capacidade máxima do Gmail pessoal. Não façam isso, não enviem e-mails necessários. Já nem digo, liguem. Prefiro que liguem. Prefiro que o centro de jogos da Sueca Online me ligasse. Não se chama assim, chama só Sueca. A dizer, adormeceu. Eu sei, não precisavam de me ligar. Pronto, já fica. Fico então com essa informação. Assim, escusam-me ligar para a próxima, está bem? Ah, foram-lhe, não quer saber, foram devolvidos o quê? Coisas que eu... coisinhas virtuais? Poça, calem-se. Pronto. Olha, e é isto. Não sei mais, de facto, o que é que posso acrescentar. Espero que tenham um bom fim de semana. Um bom... Já acabou o carnaval. Olha, nem dei por ela. Ai, para o ano já não vai ser assim, não é? Já vou ter... Assim, eu não tenho, porque é só o ambiente todo à volta do carnaval me irrita. Porque assim, ai, não gostas, não vais. Epá, não gosto, não vou. Não vou, eu não vou. Mas incomoda-me porque é muito barulho, porque eu vejo pessoas e crianças mascaradas, a maior parte... Pronto, enfim. Mesmo quando acham que estão muito bem, calma também, não é? Eu assim, eu quando vejo um filme e as pessoas estão caracterizadas, eu não digo, ei, que fixe, fogo, maravilhoso. Portanto, eu não acho, quando na vida real alguém se mascara, eu também não acho extraordinário, não acho. Mas fins, diga, eia, estás... Trabalhaste muito nisso. Para este dia. De merda, não foi? Vai chover, só para vocês saberem. Vai chover. Está bem? Vá, adeus. E chove sempre. Que, pronto. Mas isso nem é pelo tempo. Porque se fosse no verão, se houvesse carnaval no verão, ainda era pior. Porque havia probabilidade, maior probabilidade de acontecer mesmo. Ao menos assim, com a chuva é adiado. E as pessoas, e nota-se assim, nota-se sempre aquilo, a malta fica sempre bem triste, porque o carnaval foi adiado, e havia estas preparações todas, porque nós dependemos, epá, se dependem disso, calma, também, né? Epá, poça, quem é que depende do carnaval? Ninguém pode depender do carnaval. Não podemos depender de tudo o resto, menos do carnaval, acho. Dos pais, dos avós, não estou a usar. Epá, espero que ninguém dependa dos avós. Coitados, já chega, né? Já chega da mama. Dependam de vós. Sério mesmo. E é o guru agora chegou. Bem, tá bom. Isso agora para despedir também é no instantinho, não é? Bem. Não houve carnaval este ano. Para onde vai voltar? E cá estaremos. Cá estaremos. O que é que aconteceu mais? Pronto, eu também não vou estar. Não vou estar. Não vou. Também ninguém me ouviu isto para se manter a par do que se passa no mundo. Espero. Não façam isso. Não, ninguém faz. Porquê que haveria? Tá bem, então vá, Rita, vá lá, tchau. Então, fala consigo própria. Sim, porque não? É o que eu estou a fazer, no fundo. Não, estás a falar. Eu sei que estou a falar com pessoas. Às vezes. Esqueço-me. Desculpem. Um beijinho. Fiquem bem. Tchau. Tchau. E já agora, já sabem. O Banana Papaya está aí. Sai ao domingo, no YouTube. E à segunda-feira, em podcast. Portanto, mantenham-se atentos e sigam-nos. Banana Papaya, a mim própria, à Joana. Deus, então, agora é que é, tchau. Ah, e também mudámos as datas dos... Está bem, mas isso, pronto. Quem seguiu o Banana Papaya, pois também se aperceberá que as datas dos espetáculos mudaram. Porque, pelos vistos, a cultura, no final, não era segura. Mas, pelo menos, é a mensagem que me parece que estão a passar sem dizer, não é? Não era seguro, e os restaurantes também não. Será que... Ai, eu quero tanto que volte tudo ao normal. Ao normal não é ao normal, é que abram restaurantes, pelo menos. Tem algum jeito? Uma pessoa não poder estar... Comer um... Beber um café numa esplanada ao sol. Pode ser com máscara que se lixe. Bem, está bem. Tchau, agora é que é. E os espetáculos também era bom voltarem, não é? Não é que eu assista assim a tantos, mas apoio. Não, eu vou a alguns. Ah, tá bem, opa, a Rita já passou. Já passou, já não estamos aí. Tchau, adeus. Vá, beijinhos, fiquem bem. Obrigada. Tá bem, vá. Coisitas de Rita.